Lohan por aqui, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Quem não persevera no processo não chega ao destino. Vamos lá.
Abraão creu no Senhor. Diga comigo, Abraão creu no Senhor. E assim foi considerado justo. Deus é justiça, amém? Agora, queridos, nós precisamos desconstruir algumas coisas aqui nessa noite para a gente construir da forma certa, amém? Quem está aqui? Olha só, Deus não quer te castigar. Deus quer te corrigir. Deus não quer te castigar, Ele quer te ensinar, Ele quer te corrigir. Por quê? Porque quando nós estamos na vontade de Deus, como nós ouvimos na semana passada, nós vivemos as promessas dEle, amém? Agora, quando nós fazemos as coisas da nossa forma, do nosso jeito, nós ficamos dando volta, andando em círculo. Nós demoramos, nós atrasamos o nosso chamado. Quem tem chamado de Deus aqui nessa noite? Deus não quer que você se atrase para o seu chamado. Amém? Você pode olhar para quem está perto de você e dizer: pare de atrasar o seu chamado. Aleluia. Agora vamos lá. A palavra justiça, ela está relacionada à lei, moralidade e justiça. Em termos bíblicos, uma pessoa justa é uma pessoa sem culpa. Diga comigo: sem culpa. Amém? Quem é justo aqui no Senhor? Quem não sente culpa aqui no Senhor nessa noite? Agora, queridos, porém, se nós virarmos as páginas da Bíblia e chegarmos em Romanos 3:10, nós vamos ver que não, a palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer. Somente Deus é justo. Somente Deus é perfeito. Somente Deus é santo. Somente Ele é justo. Diga comigo, somente Deus é justo. E porque Deus é justo, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele não pode tolerar o pecado. Por quê, queridos? Porque o pecado viola o caráter de Deus. Então Ele não pode tolerar, ou Ele terá que ignorar o caráter. Ou no fim Ele terá que julgar. Em outras palavras, o pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. Amém? Quantos estão entendendo isso aqui? Agora, queridos, se Deus fizesse uma auditoria na vida de Abraão, ou Abraão, ainda ele era Abraão, ele nunca seria considerado justo. E eu acho que isso está na Bíblia, estou imaginando aqui, amém? Quando você ler a Bíblia, você pode imaginar, amém? Glória a Deus. Porque assim a gente aprende mais. Estou imaginando aqui, talvez Deus estava dando uma pinceladinha do que viria. Não tinha vindo nem a lei de Moisés ainda nesse episódio. Mas Deus já estava, de certa forma, dando uma pincelada sobre a nova aliança que Ele daria para nós como os filhos de Deus. Agora, queridos, por que se Deus olhasse para Abraão dessa forma, Abraão estaria em débito com Deus? Porém, ele foi creditado como justo. Alguém já ouviu falar da Grande Depressão que existiu nos Estados Unidos em 1929? Ou talvez pessoas conhecem como a crise de 1929. Foi uma crise onde eles a palavra depressão se refere à depressão econômica, amém? Teve uma crise lá nos Estados Unidos que afetou todos os restantes dos países, inclusive os Estados Unidos. Isso no século 20, e havia um juiz naquela época, e uma certa noite, no meio dessa crise toda financeira, econômica, que havia naquele lugar, chegou um caso para ele, um caso de um homem que foi pego roubando pão para alimentar a sua família, porque a crise ela era tão grande que as pessoas não estavam tendo recursos. As pessoas estavam, talvez as pessoas estavam tão desesperadas quanto a gente quando acabou a gasolina nos postos de gasolina. Fala a verdade, irmão, deu um desespero, não deu? Parecia que o apocalipse estava chegando, porque não podia sair de carro, misericórdia. Mas aquele homem, ele não tinha condição de comprar pão, não tinha dinheiro, o país estava em crise. E ele foi pego roubando pão para alimentar os seus filhos, a sua esposa, a sua família. E aquele juiz, isso não é algo que acontece muito com os juízes, ou que eles não demonstram, ele se encheu de compaixão daquele homem. Só que a lei não permitia ele ajudar aquele homem. Queridos, e o valor do que aquele homem roubou era o equivalente a 10 dólares. E aí, segundo a história, aquele juiz se encheu de compaixão. No meio do julgamento, ele enfiou a mão no bolso, tirou os 10 dólares e pagou a dívida daquele homem. Era preciso aquele homem ser punido pela lei. Amém? E ele dependia, de fato, que alguém o ajudasse. E como o juiz se encheu de compaixão e o ajudou, ele foi considerado justo. Agora, ele foi considerado justo pelo mérito dele? Sim ou não? Diga, não. Ele foi considerado justo porque o juiz pagou a dívida dele. Quem está aqui nessa noite? Agora, queridos, da mesma forma aconteceu com Abraão. Quando Abraão creu em Deus, quando ele confiou, ele foi considerado justo diante de Deus. Mas isso não era um mérito dele. Foi algo que Deus derramou sobre ele. Agora, Lohan, aonde nós entramos nessa história? Deus tinha um plano. Um plano que ele podia ter realizado há muito tempo atrás. Porque ele sabia da natureza humana. Ele sabia que nós fomos corrompidos em Adão. Mas ele não fez aquilo naquela hora, ele esperou um pouco mais. Então, o plano de Deus é a nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Que é pegar a justiça de uma pessoa perfeita, uma pessoa santa, uma pessoa que não tem culpa no cartório, amém? Uma pessoa que é considerada honesta, uma pessoa que não tem pecado, e dar para nós a justiça dessa pessoa. Porém, queridos, só Deus é justo, só Deus é santo. Você lembra lá no início, em Gênesis, Deus está criando as coisas, e o ser humano, ele fala, façamos o homem. Ele diz o quê? Façamos o homem. Ou seja, já existia lá a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho, queridos, alguns versículos dizem que o Filho se ofereceu. E Deus o entregou para nós. Porque nós nunca seríamos santos se alguém santo não se entregasse por nós. Então Deus toma a justiça de Cristo e transfere para nós pecadores e nos declara justo. E não só nos declara justo, como nos trata como justo. Diga comigo, justiça de Deus. Agora diga comigo, Deus não é mau. Diga, Deus é bom. Deus é bondoso. Ele é justiça também. Mas qual a visão de justiça que você tem levado para dentro da sua casa e para a sua fé em Jesus? Será que você tem carregado esse fardo de mérito, de merecimento? Agora, queridos, já que Deus fez isso, isso não nos dá base para ter mérito algum. Apenas descansarmos e confiarmos na justiça de Deus que foi feita para nós através de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Queridos, nós somos justificados em Cristo. Nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, nós somos pecadores. Nós não temos merecimento algum, mas na medida que nós entendemos o que Deus fez por nós na nova aliança em Cristo Jesus, tudo muda. Queridos, na lei de Moisés, era preciso uma mediação para tirar o pecado, quando alguém cometia pecado. Quem lembra disso, levanta a mão. Ou seja, havia uma descendência da linhagem de Arão, onde todos os sacerdotes vinham daquela descendência. E quando alguém errava e pecava, era preciso fazer um sacrifício de sangue. Um animal, ele era sacrificado, para que o pecado daquela pessoa fosse limpo. Porém, em Hebreus 7, depois você estuda na sua casa, Hebreus 7, a palavra de Deus diz que ele enviou um outro sacerdote, na verdade um sumo sacerdote, que veio da linhagem não de Abraão, não de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque. Diga, Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Aquele que Abraão entregou o seu dízimo, lá atrás. E a palavra de Deus diz, em Hebreus 7, conta a história de que Deus, ele levantou um sumo sacerdote. Diga, sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele não vai precisar de que nasçam outros da descendência dele. Porque a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele subiu para a eternidade, ele está diante de Deus, nos justificando em tudo. Ou seja, antes era preciso fazer um sacrifício de animal. Mas o próprio Filho de Deus se fez sacrifício por mim e por você. Quem está aqui nessa noite? Ele se fez pecado por nós, para tirar o pecado de nós, para que a gente não andasse na rua se sentindo injusto, pecador, sujo, mas para que a gente andasse na rua se sentindo lavado, remido, redimido no sangue de Cristo, justificado nele. Olha o que diz em Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Ou talvez na sua versão diz, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. A justiça de Deus, ela é completamente oposta à justiça do homem. Você já deve ter me ouvido falar, irmãos, eu falo isso muito para Deus. Deus é bom, mas nós estamos em construção, queridos. Nós somos ruins, nós somos maus. A nossa natureza, queridos, ela é coisa ruim. A gente é invejoso, a gente é orgulhoso, a gente é arrogante, a gente briga com isso todo dia. Nós somos egoístas. Se você tiver a oportunidade de colocar o seu filho na frente do filho da outra, você põe. Se você tiver a oportunidade de matar, saciar a sua vontade, não da sua esposa, você sacia, ou do seu esposo. Se você puder entrar na frente do teu irmão, você vai entrar. Nós somos egoístas, nós somos maus, nós somos invejosos. Essa é a natureza do homem. É uma briga constante, nós estamos em construção. Amém? Quem está aqui? Agora, Deus não, Deus é bom. Então, queridos, a justiça de Deus, ela é completamente diferente da justiça humana. Quando o homem fala sobre justiça, justificar ou perdoar alguém, o mérito sempre entra no meio. É verdade ou não? Ah, eu não vou perdoar não, essa pessoa não merece. Eu não vou perdoar não, nem me pediu perdão. Eu não vou perdoar não, nunca me ajudou em nada. Essa é a justiça do homem, é o mérito. A pessoa precisa merecer para receber. Amém? Quem está aqui? Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender sobre isso é que uma coisa liga a outra. Por natureza, queridos, nós somos legalistas. Nós trabalhamos à base do mérito. Nós trabalhamos à base do merecimento. A Bíblia fala isso, né? Realmente, melhor é dar do que receber. Mas nós, de verdade, preferimos dar do que receber algo. Você já conheceu alguém que não sabe receber presente? Eu já vi. Quem já conviveu com alguém que não sabe receber presente? A não ser no aniversário dela. Agora, se você dá um presente para a pessoa fora de época, ela fica toda ressabiada. Sabe aqueles jantar românticos que tem nos filmes? Onde o cara esqueceu do aniversário de casamento, tudo bem que é uma data, né? Aí a esposa chega no restaurante e dá um presente, ele fica todo sem jeito, eu esqueci meu presente, na verdade ele não tinha nem comprado. Hã? Agora, isso era uma data. Agora, existem pessoas que recebem presente fora de hora. Quem já deu ou recebeu presente fora de hora? A gente não começa a se sentir endividado, gente? Parece que a conta está negativa no banco. Você fala, meu Deus, a pessoa me deu um presente. Eu preciso dar um presente para ela. Meu Deus do céu, eu preciso dar um presente. Você não consegue, tem gente que nem dorme mais. Eu preciso dar um presente, Meu Deus do céu, nossa, a menina do trabalho me pagou um lanche. Eu preciso pagar um lanche para ela, eu preciso pagar um lanche para ele, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente não sabe receber as coisas se não for pelo merecimento. Nós somos legalistas. A gente não quer dever nada a ninguém. É igual morar na casa de alguém de favor, na casa de um parente, na casa de alguém. A pessoa fica agoniada. A pessoa, muitas pessoas, não todas, se sentem humilhadas. Você já ouviu história, irmão? Sim ou não? Ela se sente confrontada. Fala, meu Deus do céu. Aí, ó, só porque eu tô morando aqui, ó, tá me tratando assim. Começa a achar coisa onde nem tem. É ou não é verdade? Por quê? Porque nós não gostamos de receber nada de graça. E, queridos, isso são exemplos práticos, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem pedir ajuda porque não gostam de receber favor, porque não gostam de dever nada a ninguém. Ou seja, a nossa natureza é legalista. Só que, queridos, isso influencia na nossa vida com Deus, com Jesus. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós recebemos dele foi de graça. E pela graça. Ou seja, para nós foi de graça, ele nos deu. Ele pagou um alto preço por nós, amém? Quem está aqui? Ele se sacrificou por nós, amém? Mas o que ele nos deu, queridos, foi de graça. Nós recebemos de graça. Nós não precisamos fazer nada. Não é por obra, para que ninguém se glorie. Não é o quanto eu faço. Não é o quanto eu dou. Deus não vai me abençoar simplesmente por aquilo que eu dou. Não, não é isso. Eu já sou abençoado, por isso eu dou, é o contrário. Amém? Entende uma coisa, queridos? Quando você abençoa o reino de Deus, a casa de Deus, quando você abençoa a vida de alguém, você não dá para ser abençoado. Você só dá porque você já é abençoado. Abraão entendeu isso. Ele se sentiu abençoado por Deus. E ele viveu como um homem abençoado. Amém? Ainda dá tempo. Quantos vão viver esse ano como uma pessoa abençoada? Uma pessoa justificada em Deus? Não é por obra, irmãos. A palavra de Deus diz, a fé sem obras, ela é morta. Mas as obras que eu faço é só para alimentar a minha fé. Não é para mais nada. Não é para que eu seja salvo, porque a palavra de Deus diz que a salvação vem pela... A palavra de Deus diz que o justo viverá pela... Só isso. O justo não vive por mérito. O justo não vive por troca. Se tem uma coisa que eu, de verdade, quem anda mais perto de mim sabe que eu detesto. É quando alguém quer me ajudar com algo, querendo algo em troca. Quer me dar uma coisa pensando em outra. Sabe do que eu estou falando? A pessoa faz alguma coisa para você, não dá um mês. Ela vem pedir algo para você, mas no sentido de... Lembra? Você lembra? Eu te ajudei ali, ó. Eu te ajudei. Tudo a pessoa quer que você dê algo em troca para ela. Mas com Jesus não é assim, queridos. Se você tem vivido a sua vida achando que Jesus está esperando algo em troca de você, você está enganado. Jesus não deu a vida dele pedindo outra coisa para você. Jesus deu a vida dele para você porque ele te ama. Porque ele te quer. E porque o caráter de Deus é bondoso, é bondade. E tem mais. Jesus deu a vida dele por você porque o Pai é tão bom que ele fazia questão de você estar perto dele. E o pecado te afastava de Deus. Mas hoje não. A palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe alguém que está em Cristo Jesus aqui? Vamos lá. Dê um aplauso a Jesus. Jesus.